Entrevista.
Isso, chegou a hora da nossa entrevista de hoje. E eu converso, então, com o Dr. Francisco Batista Júnior. Ele é farmacêutico pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E também, gente, ele atua como farmacêutico hospitalar do SUS em Natal, Rio Grande do Norte. E ele vai falar aqui pra gente sobre uma coisa muito legal, que são os 30 anos da Constituição Federal e a saúde pública, né, doutor Francisco? Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde a vocês, boa tarde aos ouvintes do Falando Francamente, boa tarde a essa legião imensa de pessoas que nesse momento estamos ouvindo, e agradeço a vocês a oportunidade de participar dessa conversa tão interessante.
Com certeza. Doutor Francisco, o senhor, né, que já presidiu o Conselho Nacional de Saúde em 2 mandatos, né, um órgão aí que tem como uma de suas atribuições atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da Política Nacional de Saúde na esfera do governo federal, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Conta pra gente, né, exatamente como era a saúde pública no Brasil antes e depois da Constituição de 1988, que acaba de completar 30 anos.
Esse é um debate que nós estamos tentando pautar junto à população de uma forma mais qualificada, porque nós percebemos que não há ainda, da parte de considerável parcela da população brasileira, a noção dessa transformação antes e depois da Constituição de 1988. Antes da Constituição de 1988, nós tínhamos no Brasil não exatamente um sistema de saúde, na medida em que não havia esse arcabouço jurídico legal que estabelecia a saúde como uma prioridade do Estado brasileiro e dos governos nas diversas esferas de governo, municipal, estaduais e federal. Havia serviços de saúde, havia os hospitais, havia centros de saúde, só que duas coisas nos incomodavam bastante. Eu falo nos incomodavam bastante porque estava recém-formado em farmácia.
Sim.
Eu estava iniciando minha vida profissional fazendo pós-graduação, mestrado em farmácia na Universidade Federal de Pernambuco, na época. Eu começava a trabalhar também em indústria farmacêutica e já começava, militava também no debate da reforma sanitária, participava de grupos na Universidade Federal de Pernambuco, que então discutia a proposta que estava sendo colocada na pauta da Assembleia Nacional Constituinte referente ao Sistema Único de Saúde. Então, nós tínhamos concretamente uma rede de serviços que atendia a uma determinada parcela da população, aquela parcela que nós, o que era entendida como uma parcela incluída socialmente, que era a parcela de pessoas incluídas no mercado de trabalho, que tinha sua carteira profissional assinada, e essa era a condição básica para ser atendido em serviços de saúde, que, por sua vez, faziam parte de, não exatamente planos de saúde, mas de institutos de pensão, institutos de saúde privados. Então, as categorias profissionais, devidamente organizadas, elas tinham seus respectivos institutos que se responsabilizavam por atender as pessoas que faziam parte daquele leque de profissionais, aquele leque da ocupação profissional estabelecida. Então, a primeira grande diferença era essa: nós tínhamos um sistema que era excludente.
Sim.
Nós tínhamos um sistema, entre aspas, que atendia apenas uma parcela da população, que é uma parcela que era incluída do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista social. As pessoas que não detinham essa condição de serem empregados e de, em sendo empregados, fazerem parte de um determinado instituto de atenção privada, essas pessoas eram consideradas indigentes.
Meu Deus.
Indigentes no sentido de que só eram atendidos em determinados serviços que existiam com a finalidade de atender esses indigentes. Eram basicamente as Santas Casas de Misericórdia. Ou seja, nós tínhamos no Brasil uma situação de profunda exclusão social no quesito atendimento à saúde. Além disso, o conceito de saúde era fundamentalmente resumido ao tratamento da doença. Tudo bem que nós tínhamos a exceção à regra, que eram os profissionais que atuavam na antiga Fundação CESP, chamados agentes de endemias, os agentes que faziam aqueles trabalhos de campo, trabalhos de prevenção, de forma muito pontual e de forma muito localizada. Mas o termo saúde, o conceito saúde, girava em torno do tratamento da doença já instalada. E a proposta do SUS veio para se contrapor a isso. A proposta do SUS veio para se contrapor a esse processo de exclusão e veio, consequentemente, na perspectiva de incluir todas as pessoas no atendimento ao serviço de saúde. E veio principalmente, não sei se principalmente eu posso usar esse termo nesse momento, mas veio também para mudar o conceito de saúde, o conceito de atendimento à saúde, que não poderia mais ser equivocadamente entendido como apenas tratar a doença já instalada, mas veio com a perspectiva, veio com a proposta histórica e transformadora de evitar que a doença aconteça. Então esses dois fundamentos são, para nós, foram absolutamente vitais para pensar o novo conceito de saúde pós-Constituição Federal de 1988.
Nossa, que interessante, doutor Francisco. Olha só, então, quem tinha direito a ter um atendimento, né, de saúde era quem trabalhava com carteira assinada, pelo que eu entendi, é isso?
Isso mesmo.
Então, isso mesmo. E isso no sentido assim, se eu estivesse passando mal, né, isso que eu só tinha direito a nessa situação, é isso?
Isso, eu me lembro, por exemplo, que meu pai era servidor público federal do Departamento Nacional de Obras Contra Secas, então ele era vinculado ao antigo IPASE. Então, meu pai e os dependentes dele, como eu, por exemplo, nós tínhamos assegurado o atendimento através do IPASE. Então, quando eu precisava de atendimento, e geralmente era atendimento o médico, o odontológico, o laboratorial também, tinha atendimento laboratorial também. Então, essa era a lógica instituída, você para atender, para ser atendido, para ter a garantia de atendimento em saúde, você teria que ser vinculado a alguma instituição desse tipo.
Olha, então você vê então avanços com isso, não é mesmo? Com a implementação do SUS?
É um avanço considerável. Eu trabalho no hospital público, eu trabalho no hospital que é referência no estado em doenças infecto-contagiosas, eu sou farmacêutico clínico hospitalar. E durante a Copa do Mundo, por exemplo, 2014, aqui em Natal foi sede, foi uma das sedes da Copa do Mundo. Uhum. E não sei se vocês se lembram, mas durante a Copa do Mundo houve uma epidemia no país todo, durante a Copa e pós-Copa. E uma coisa que nós, profissionais de saúde, não estávamos preparados para identificar e tratar. Então era uma epidemia, nós atendíamos no hospital do trabalho, por exemplo, em média 100, 150 pessoas por dia, com o mesmo quadro sintomatológico, que nós achávamos que poderia ser alguma virose, dengue. A gente pensava, por exemplo, que poderia ser dengue. Então nós fazíamos todos os testes para dengue e não era dengue. E, enfim, depois nós viemos descobrir que era Zika e chikungunya. Né? Mas durante o processo de enfrentamento da epidemia, nós não conhecíamos a doença que estava, então, graçando aqui no Nordeste particularmente, mas em todo o país também. E aí, eu me lembro que eu atendia muitas pessoas de outros países. E eles ficavam impressionados como é que eles chegavam no hospital, ele fazia muito rapidamente o cadastramento das informações básicas dele, ele passava por um processo de triagem, depois do processo de triagem ele era atendido por um profissional. Ele tinha os exames realizados logo após o atendimento, exames laboratoriais. Ele ficava em observação o período que fosse necessário. Eles recebiam o tratamento farmacêutico e farmacológico que fosse necessário, geralmente medicamentos de cunho sintomático, e recebiam alta. Eles ficavam impressionados como é que eles eram atendidos tão rapidamente e não pagavam absolutamente nada, mesmo sendo pessoas de outros países, mesmo sendo estrangeiros. Eles diziam, mas no nosso país não acontece isso, a gente tem que pagar, a gente tem que... E eles ficavam impressionados e saíram daqui muito impressionados realmente com, com essa proposta de sistema de saúde que atende porta aberta, que atende todas as pessoas indistintamente, independente de credo religioso, independente de nacionalidade, independente de condição social, condição financeira. Isso poucos países do mundo têm. E essa foi uma transformação absolutamente vital para a população brasileira. Muito importante que a gente tenta ampliar na medida do possível.
Olha, que legal, que história que você está contando, porque assim, em outros países não é dessa forma, apesar de que também, né, a gente sabe que o SUS enfrenta várias dificuldades, não é mesmo, doutor? 30 Muitas. Anos depois de criado, né, quais são as principais dificuldades que o senhor enxerga nessa questão do SUS?
Muitas dificuldades. Eu me lembro que quando nós conseguimos regulamentar o SUS através da Lei Orgânica, que foi aprovada em 1990, eu me lembro que houve um clima de festa muito importante na militância do sistema de saúde, que a gente chama militância da reforma sanitária, e eu era um dos que, na visão de muitos amigos meus, muitos colegas meus, colocava água no chope quando eu dizia duas coisas. Primeiro, que realmente a gente havia conseguido uma vitória fantástica quando nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional a proposta do SUS na Constituição Federal de 1988 e a sua regulamentação através da sua lei orgânica, que são as leis 8080 e 8142 de 1990, que regulamentou as bases do funcionamento, da estrutura e funcionamento do sistema. Então, eu dizia, isso é uma vitória. Num país como o nosso, que é um país excludente socialmente, num país profundamente desigual, num país profundamente injusto, nós conseguimos aprovar uma proposta de sistema de saúde que se dispõe a combater essa exclusão social, que combater essa desigualdade, que combater essa injustiça social. Isso não é uma coisa qualquer, é uma vitória com letras garrafais. Mas, ao mesmo tempo, eu chamava a atenção. Eu dizia, olha, ao mesmo tempo que é importante nós comemorarmos e comemorarmos em alto estilo essa conquista, nós temos que ter claro que não vai ser fácil implantar. Uma coisa é aprovar, outra coisa é implantar.
Uhum.
Porque implantar a proposta do Sistema Único de Saúde com todos esses princípios que são absolutamente transformadores e revolucionários, num país onde setores muito fortes, política e economicamente, se beneficiam do sistema antigo, né, que era um sistema que beneficiava os grandes grupos econômicos, os grandes grupos políticos, eu dizia. Então, nós colocamos em prática uma proposta que vai contra o que nós temos hoje e consequentemente, contrariando interesses poderosíssimos, não vai ser coisa fácil, não vai ser tarefa das mais fáceis. Vai ser muito difícil. E o pessoal dizia, você é muito pessimista. Eu falei, não é questão de ser pessimista, é questão de avaliar com responsabilidade, de forma correta, o mundo em que a gente vive. Então, até hoje, a saúde foi utilizada no Brasil de forma muito clara a privilegiar grupos organizados, corporações organizadas, grupos políticos organizados. E o SUS aponta exatamente para subverter essa lógica. E eu não acredito que esses grupos que historicamente têm se beneficiado desse sistema antigo vá deixar barato, vá permitir que o SUS seja colocado em prática de forma plena e de forma tão tranquila. E, lamentavelmente, desgraçadamente, eu estava certo. Então, esses grupos atuam muito fortemente e são esses grupos que, infelizmente, têm impedido que o sistema possa avançar. E, basicamente, quais são os graves problemas que o sistema enfrenta, na minha opinião? Primeiro, nós não conseguimos mudar o modelo. Eu falei para vocês há pouco tempo que a proposta do SUS aponta e continua apontando para mudar o conceito de saúde que a gente tem.
Uhum.
Aponta na perspectiva de trabalhar para evitar que a doença aconteça. Se nós analisarmos algumas experiências pontuais, nós temos que admitir que conseguimos avançar razoavelmente bem. Então, existem algumas políticas que apontam para essa proposta de prevenção da doença que são muito bem conceituadas, são muito bem avaliadas. É o caso, por exemplo, do nosso programa de imunização. Nós temos um programa de imunização que é um dos programas de imunização mais avançados do mundo. Não há no mundo um país que tenha um programa de imunização de vacinas como o Brasil tem, como o sistema de saúde no Brasil tem. E esse programa de imunização realizou uma tremenda transformação social epidemiológica no Brasil. Nós praticamente extinguimos várias moléstias, várias doenças que causavam milhões de mortes todos os anos no Brasil. Não vou citar aqui porque seria redundância, mas todos nós sabemos que muitas doenças que faziam parte da rotina do brasileiro, que matava milhões de pessoas, nós extinguimos praticamente com o programa de imunização que nós temos, com o programa de vacinas. E essa é uma política que aponta para um sistema de prevenção da doença. Outra proposta muito importante também nessa lógica é a estratégia de saúde da família. São aqueles profissionais de saúde, começando com o agente comunitário de saúde, com o agente de endemias, que visitam as residências, que conversam com as pessoas, que orientam as pessoas, que diagnosticam as pessoas no nascedor da eventual doença. Então, a estratégia de saúde da família, o programa de agente comunitário de saúde, são outras duas políticas que apontam para a prevenção da doença, muito importante que conseguimos colocar em prática no sistema, mas são propostas que são minoritárias em relação ao grande sistema de saúde como um todo. O grande sistema de saúde como um todo ainda continua priorizando o tratamento da doença. E pior, além de continuar priorizando o tratamento da doença, ao invés de evitar que ela aconteça, está muito centrado na alta tecnologia, que é caríssima. Um exemplo. Eu trabalho, como eu falei para vocês, no hospital que é referência em doença infecciosa contagiosa. 95% dos pacientes que estão internados no hospital onde eu trabalho, com tuberculose, com pneumonia, com HIV, com AIDS, com hepatite, são pacientes que, se tivessem tido a oportunidade, ou se fossem devidamente orientados, e procurassem um posto de saúde da atenção básica, no nascedor do seu problema, nos exames de prevenção, nos exames periódicos, eles não teriam ficado doentes com tuberculose, nem com pneumonia, nem com AIDS, nem com hepatite, e não estariam, consequentemente, num leito hospitalar, passando por um tratamento muito mais penoso, muito mais caro, muito mais especializado. Ou seja, nós estamos falhando nessa proposta de evitar que a doença aconteça. Esse é um problema grave. Então, nós temos uma situação no Brasil onde, cada vez mais, o custo da saúde está subindo, está chegando a níveis insustentáveis, porque nós não estamos conseguindo evitar que a doença aconteça. Jamais teremos condição de evitar que a doença aconteça totalmente. Mas que nós temos condição, desde que sejamos capazes e responsáveis por isso, de evitar que muito que hoje acontece na doença, que não aconteça, a gente tem toda a condição para isso. Esse é o primeiro problema, que eu chamo de modelo conceitual. A outra coisa...
Sim.
Que também nós trabalhamos na época, em 1986, 88, para tentar viabilizar, é a estúpida dependência que o sistema de saúde tem para a rede privada. Então, hoje, parcela considerável dos recursos que são destinados ao sistema de saúde hoje, eles são utilizados para pagar a rede privada através de procedimentos muito mais caros do que os que são realizados na rede pública, profissionais muito mais caros, ou seja, nós temos uma dependência física, uma dependência financeira insustentável da rede privada.
Como assim, hoje, exatamente, doutor?
Por exemplo, aqui em Natal, agora, eu estava hoje numa reunião do Conselho Estadual de Saúde, nós estávamos discutindo a fila enorme de pessoas que necessitam fazer procedimentos cardíacos e traumato-ortopédicos e não conseguem fazer. São pacientes que chegam no pronto-socorro público, do Hospital Geral Público, com problema de traumato-ortopedia, ou por um acidente de veículo, um acidente caseiro. Ele chega no hospital público, ele tem seu quadro clínico estabilizado. Ao invés de ele ter a continuidade do seu tratamento naquele hospital público, fazendo o procedimento que for necessário, fazendo a cirurgia que for necessária, ele fica numa fila de espera, porque a partir daí o procedimento só é feito no hospital privado.
Nossa.
No hospital privado, por sua vez, isso acontece não é somente no Natal, não. Se você for em qualquer capital do país, esse é o quadro em traumato-ortopedia, em cardiologia, em neurocirurgia. O que é que acontece com o hospital privado? Ele é muito caro.
Sim.
Então, o gestor, quando ele vai fazer um contrato com o hospital privado, Ele pergunta ao hospital privado, o diretor do hospital privado, quanto você cobra por tratamento cirurgia? O cara diz o valor. O gestor público verifica que os recursos financeiros que ele tem disponíveis são recursos suficientes para fazer apenas um determinado número X daqueles procedimentos. Só que ele tem uma demanda de X multiplicado por 10. Então, resultado, ele contrata o hospital privado não para fazer o atendimento de toda a demanda que ele tem em neurocirurgia, de cardiologia, de angiologia, de traumatoortopedia. Ele contrata o hospital para fazer aquilo que o orçamento dele permite fazer. Qual a consequência disso? É que o hospital privado atende apenas aquela quantidade que foi contratualizada. Aquela quantidade que não foi contratualizada fica na fila esperando. Por isso que existem pessoas esperando um ano para fazer um procedimento. É porque esse procedimento é realizado na rede pública, na rede privada, a um custo insustentável. O Estado e o município não têm condição financeira de arcar com esses custos, só faz o atendimento daquilo que a sua condição financeira permite, e a gente passa por essa situação terrível em todo o país de pessoas esperando anos para fazer um procedimento cirúrgico, para fazer apenas uma tomografia computadorizada, como muitas vezes acontece. Então, essa dependência que nós temos do setor privado, que na época a gente dizia, me lembro que em 87 eu participava de um debate em Recife, porque para a gente pensar na proposta de SUS, a gente teve que estudar os diversos países, as diversas experiências, e a gente chegou ao entendimento de que para viabilizar a proposta como SUS, esse sistema teria que ser prioritário, se não totalmente, teria que ser prioritariamente público. E, infelizmente, no SUS a gente não conseguiu isso. As forças poderosas que se beneficiavam do comércio, do mercado da saúde antes do SUS, continuam se beneficiando agora. Para você ter uma ideia, 90% dos procedimentos especializados, todos eles, 90% dos procedimentos especializados, como por exemplo transplantes, que o SUS realiza, ele não realiza na sua rede própria. Ele realiza através de serviços privados contratados, que são contratados a um custo muito elevado, e o SUS fica permanentemente refém desse serviço.
Mas, doutor Francisco, há possibilidade de sairmos dessa roda, de ter outros caminhos? Tem como corrigir?
Assim, nós temos, por exemplo, em todos os estados da Federação Brasileira, nós temos hospitais universitários.
Sim.
Da rede federal. São hospitais, quase todos eles, super bem equipados em tudo que nós imaginamos em termos de tecnologia. São hospitais que fazem o que a gente considera como atenção terciária e quaternária. São as atenções mais especializadas que tem. São hospitais preparados para fazer todo e qualquer procedimento que for necessário no SUS. E esses hospitais não conseguem fazer. E não conseguem fazer por quê? Até onde a gente sabe, é porque os profissionais que prestam serviço nesses hospitais também prestam serviço em hospitais privados. Então, eles põem resistência a realizar aquele procedimento no hospital público para que esse procedimento possa ser feito no hospital privado, onde ele é remunerado de forma diferenciada. Então, uma das alternativas que nós pensamos é exatamente essa. É utilizar a rede pública que existe através dos hospitais universitários para começar a realizar pelo menos parte dos procedimentos que hoje são feitos nos hospitais privados. A outra é começar a ampliar os serviços que nós temos. Eu citei para vocês agora o caso do hospital que nós temos aqui em Natal, Hospital Geral de Urgência. Nós temos um hospital com várias salas de cirurgia, e nós sabemos que o paciente chega politraumatizado, ele é estabilizado, e aí a sala de cirurgia está pronta lá para continuar a fazer o procedimento, e os profissionais não fazem o procedimento porque dizem que o hospital é de urgência, não é de cirurgia eletiva. Ela é de cirurgia eletiva, aquela cirurgia que não tem a urgência de ser feita imediatamente. Tá? Então, você chega num hospital como esse, você tem um hospital tem um paciente traumatizado, você tem um paciente necessitando de procedimentos complementares, você tem um serviço público com a sala de cirurgia pronta e os profissionais não fazem o procedimento porque dizem que o hospital não é um hospital para fazer cirurgia eletiva. Aí não dá para a gente concordar com isso. E aí, resultado, esse paciente fica dependendo de uma vaga no hospital privado conveniado. Então, nós estamos defendendo que isso não possa acontecer. O hospital, tudo bem, é hospital de urgência, mas não dá para o hospital não fazer a cirurgia considerada eletiva se o paciente está lá precisando da cirurgia eletiva, se o hospital está com a sala de cirurgia pronta e o profissional disponibilizado também. Ou seja, começar a ampliar o leque de alternativas que nós temos na rede pública para também fazer a rede que hoje existe. Estou nem falando em construir novos serviços, nem falando em construir novos hospitais. Se nós conseguimos funcionar hoje os hospitais universitários em todos os estados da federação e conseguimos ampliar, onde for possível ampliar, serviços públicos que hoje nós temos também em todos os estados da federação, nós nós começaremos com certeza a diminuir essa dependência que nós temos do setor privado. E mais ainda, nós começaremos a ampliar consideravelmente o acesso da população que dele necessita. E paulatinamente, concomitantemente com isso também, nós temos que investir cada vez mais na atenção básica e na prevenção da doença, porque não adianta a gente conseguir ampliar serviços, construir novos serviços, contratar novos profissionais, se nós não cuidarmos lá no início da cadeia da prevenção. Não adianta a gente não cuidar do paciente lá na atenção básica em relação à sua nutrição, à sua hipertensão, o seu diabetes, com a equipe multiprofissional em saúde, com o nutricionista, com o fisioterapeuta, com o profissional de educação física, com o farmacêutico. Não adianta a gente não deixar o paciente sem acesso a isso, porque se esse paciente não tiver acesso a isso na atenção básica, esse paciente vai ter um AVC, esse paciente vai ter uma complicação renal, esse paciente vai ter uma complicação cardiológica, e aí vai precisar do serviço especializado que a gente não tem hoje. Então, a proposta é exatamente essa, é ampliar e pôr para funcionar o que a gente tem hoje na rede pública, de modo a depender a diminuir a dependência que a gente tem da rede privada, e investir mais fortemente ainda na rede de atenção básica, para evitar que muita coisa que hoje está acontecendo, que a gente tem que tratar, venha a acontecer.
Nossa, doutor Francisco, muito legal que o senhor está partilhando aqui com a gente, conversando conosco. Infelizmente, nosso tempo está acabando. E aí, então, só para concluir, nós temos 3 minutinhos, 2 minutinhos, aliás, só para o senhor concluir aqui. Então, assim, o SUS é uma coisa, um modelo que já está consolidado, mas que ainda precisa muito avançar, é isso, não é mesmo?
Isso, a população tem que entender que o SUS é a maior conquista que o povo brasileiro teve na sua história. Poucos países do mundo têm a proposta semelhante. O povo precisa aprender a valorizar o SUS, e não somente valorizar, a defender o SUS, que a gente não percebe ainda o povo brasileiro defender o SUS como poderia e deveria defender.
Tá certo, então. Doutor Francisco, muito obrigada pela sua participação e espero de verdade ter uma próxima oportunidade para conversar com o senhor, viu? Obrigada.